Parashá dessa semana é Parashat Kitavó. Parashat Kitavó é uma parashá um pouco extensa. No começo da parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de bicurim, primícias. Primeira fruta que cresce no campo da pessoa. A pessoa deve levar para o Beit HaMikdash. E lá ele fala todo um trecho agradecendo a Deus pela terra de Israel. A mitzvah que só se faz em Israel. E essas frutas são dadas para o Kohen. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Maaser Ani. Ou seja, o Maaser que se dá para os pobres no terceiro e sexto ano, dízimo. E também a declaração que a pessoa precisa fazer no final desses anos, declarando que tudo que ele tinha que tirar de tributos ao longo dos últimos 3 anos, ele fez tudo direitinho. Depois a Torá entra nas bênçãos e maldições que eram para ser declaradas quando entrassem na terra de Israel, e como funcionava esse processo. E depois a Torá começa a falar que se vocês vão ouvir a voz de Hashem e vão fazer tudo aquilo que Hashem está exigindo de vocês, então vão vir um monte de bênção sobre vocês, e você vai ser abençoado quando você vem na cidade, quando você vai para o campo, e seus frutos, e os seus filhos, e os seus inimigos vão fugir de vocês, e etc, e etc. Depois a Torá fala, e se vocês não vão ouvir, e aí a Torá começa a falar uma série de coisas bem pesadas que podem, e a história já nos comprovou que já aconteceu isso daqui, e é bem extenso todo esse trecho. Depois Moshe Rabbeinu ainda termina a parashá lembrando mais alguns últimos episódios da guerra de Sihon e Og, um pouco antes deles chegarem onde eles estão agora. O começo da nossa parashá, que fala sobre a mitzvah de Bikurim, está logo depois do término da parashá da semana passada, que falava sobre a lembrança, aquilo que nós temos que lembrar, o que Amaleque fez para nós quando nós saímos do Egito. E nós sabemos que todos os trechos da Torá têm uma conexão na sua proximidade. Ou seja, se você tem dois assuntos na Torá, um do lado do outro, um seguido do outro, tem um motivo para isso. Algumas vezes aparece até no Rashi, Lama Nismecha, por que que foi aproximada esta porção desta porção? O que tem a ver este assunto com este assunto? Qual a conexão que tem entre Bikurim, primícias que você deve tirar das frutas do campo, com Amaleque? Aparentemente parece não ter nada a ver. Mas o que? Qual a conexão? Um está logo em seguida do outro. Tem alguma conexão? E mais ainda, tem um trecho que a pessoa que está trazendo Bikurim precisa declarar no Beit HaMikdash. É um trecho muito conhecido por nós, porque nossos sábios pegaram esse trecho e utilizaram ele na Haggadah de Pesach. Por quê? Porque nós temos aqui um resumo da descida para o Egito, a escravidão no Egito e a saída do Egito. Como está bem resumidinho, nós usamos isso na Haggadah de Pesach. Então a Torá começa falando sobre o Jacob. O Jacob foi perseguido, ele desceu para o Egito, lá ele se transformou num povo numeroso. Os egípcios nos oprimiram, nos fizeram trabalhar pesado, e nós gritamos para Deus, e Deus nos salvou do nosso sofrimento, e nos tirou do Egito com o braço forte, com a mão forte, o braço estendido, e nos trouxe a esta terra, e nos deu essa terra que joga leite e mel, e agora eu estou trazendo aqui o início das minhas frutas para Deus. Parece que nós estamos aqui fazendo um resumo histórico do nosso povo. A história do nosso povo, resumidinha. Até o momento da chegada em Israel. Por que começa em Jacob? Por que não começa em Abraham? A história do nosso povo não começa com Jacob, começa com Abraham. Então por que aqui nós não começamos a história desde Abraham? Nós começamos a partir de Jacob e a descida do Jacob ao Egito. O Asher traz nesse trecho um trecho do Midrash que o Midrash diz: Bereishit bara Elohim. Deus criou no início a terra. Bereishit. O Midrash diz que é por causa dos Reishit. Tem algumas mitzvot na Torá que são chamadas de Reishit. Início. Começo. Uma dessas mitzvot é Bikurim, as primícias. Diz o Midrash que por causa destas mitzvot, inclusive Bikurim, o mundo foi criado. Pergunta, imagina, tirar uma fruta, levar para o Beit HaMikdash, o mundo foi criado por causa disso. Por quê? Que tem de tão grandioso assim nessa mitzvah, a ponto tal que o mundo foi criado por causa disso? Diz o Asher, nós já falamos isso outros anos, a importância de Hakarat HaTov, a importância de gratidão, é tão importante que o mundo foi criado pela gratidão, pelo reconhecimento. Agora, como uma pessoa consegue reconhecer de fato um favor que alguém faz para ele? Como a pessoa consegue reconhecer de fato o que Deus faz para ele? Para pensar. Uma pessoa, Deus nos livre, fica doente. De repente ele não passa a valorizar a saúde muito mais. Ele sabe o que é ficar doente. Agora ele valoriza o que é estar saudável. Um rico. Qual o rico que valoriza mais a riqueza? Alguém que já nasceu com um pai rico? Ou alguém que veio da miséria, passava fome, e de repente ele ficou rico? Ele valoriza muito mais. Ele já conheceu. Só dá para reconhecer o bem se a pessoa conhece o mal. Se a pessoa conhece o que é ruim, a pessoa vai reconhecer o bem muito mais. E por isso que nós aqui também estamos querendo agradecer o bem que Deus faz. Então nós temos que lembrar que nós conhecemos o que é ruim. Nós conhecemos o que é ficar errando de um lugar para o outro. Nós conhecemos o que é ficar escravizado no meio de uma outra nação. Portanto, o bem de ter uma terra nossa... Ah, como eu valorizo isso. Eu sei o que é não ter a terra. Eu sei o que é ficar oprimido entre os outros povos. Eu reconheço a terra que eu tenho. Uma pessoa que mora alugado. E cada ano você fica mudando e muda para cá, muda para lá. Finalmente ele compra o seu imóvel, ele pode mudar e ficar... Ah, finalmente eu tenho aqui meu canto. Não precisa ficar ligando para o dono perguntar: posso pendurar esse quadro na parede? Posso furar aqui? Eu posso pintar ali? Agora eu sou dono do meu nariz. Da mesma forma, a pessoa e o nosso povo, a pessoa que está vindo trazer Bikurim, multiplica isso agora para a nação. A nação estava oprimida numa terra estranha. E agora, finalmente, nós chegamos para a nossa terra. A terra que Deus deu para nós. Ah, eu sei o que é ruim. Eu sei o que é ficar na terra dos outros, sendo oprimido, sendo perseguido e escravizado. Agora eu reconheço muito mais o que significa ter a minha casa. Onde começou isso? Abraão Avinu morava na terra de Israel. Abraão Avinu teve que mudar uma outra vez, mas dentro da terra de Israel. E Yitzhak nunca saiu de Israel. Yaakov Avinu é que tem que sair da terra de Israel. Yaakov Avinu tem que sair, tem que ir para o Egito. E ele sim começa aquela vida judaica tão famosa de errar de um lugar para o outro, de não ter a sua própria casa. Por isso que nós começamos aqui a declaração com Yaakov. Nós queremos não contar a história judaica. Quando nós estamos trazendo Bikurim, nós queremos lembrar de onde nós viemos. Nós conhecemos o que não é bom. E agora nós reconhecemos o que Deus faz de bem para nós. E por isso, tem tudo a ver com Amalek. Por que que a porção que fala sobre Amalek, lembrar do que Amalek fez para nós, está logo antes de Bikurim? Porque Amaleque foi aquele povo que se atreveu a nos impedir de entrar em Israel. Ele queria tentar. Ele não conseguiu, graças a Deus. Deus não permitiu. Mas foi dura batalha. Ele não queria deixar o povo de Israel entrar em Israel. E o Midrash fala que Sihon e Og, mencionados no final da nossa parasha, só tiveram a audácia de se levantar e lutar contra o nosso povo. E tiveram a coragem de lutar contra o nosso povo. Porque Amaleque começou. Amaleque demonstra àqueles que querem nos impedir de ter a terra de Israel. E uma vez que nós estamos aqui falando sobre o Bicurim, e nós estamos falando que nós sabemos o que é difícil, nós sabemos o que é ruim, e nós reconhecemos o bem melhor ainda, a Torá menciona logo antes de Amaleque. Lembre-se do que Amaleque fez. Lembre-se que Amaleque também tentou impedir você de entrar na terra de Israel. O quanto você deve ser grato a Deus por sim ter conseguido chegar à terra de Israel. O Rambam traz sobre a mitzvah de Bikurim, e nós falamos até isso de manhã, também uma Mishnah, que Bikurim é uma das mitzvot que a Torá não dá uma medida. Quanto precisa levar de frutas? Se você levar uma uvinha de todo o teu campo de uvas, você já cumpriu a obrigação. Você já não é mais considerado um ingrato. Você é grato. Pode ser que tem gente que pode ser mais grato ainda, trazendo uma cesta cheia de frutas. Mas se você trouxe uma uva, você já não é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa que reconhece. Daqui nós aprendemos uma lição. Quando nós damos presente para alguém, o que conta mesmo não obrigatoriamente é o tamanho do presente. O que conta mesmo é o seu reconhecimento a essa pessoa. O que conta mesmo é o cartão que acompanha o presente. Você pode dar um presentinho pequeno, mas se no cartão você escreve palavras bonitas e você agradece de coração a essa pessoa, esse presente já vale mais do que qualquer coisa. Se um filho dá um presentinho para a mãe dele, e que o filho já pode arrumar, filho, criança, ele quer dar um presentinho para a mãe, quem vai pegar? Ele pega alguma coisinha, alguma bugiganguinha, ele quer dar para a mãe de presente, quer dar para o pai de presente. Mas se ele pega um papelzinho e põe junto, ele escreve, mamãe te amo. Esse presente não tem valor. Esse presente é imensurável. Porque o que importa de fato ao dar um presente é esta ação acompanhada de palavras que demonstram o quanto você é grato àquela pessoa. Mais um detalhe sobre essa mitzvah de Bikurim, que pode nos ser também um ensinamento muito importante. A Mishnah diz que eles traziam o Bikurim numa cesta. Pessoas ricas, diz a Mishnah, traziam em cestas de prata e de ouro. E os pobres traziam em cestas de palha trançada, ou de aravá trançada. E essas cestas dos pobres ficavam com os coanim. As cestas de prata e ouro eram devolvidas aos seus donos. E a pergunta clássica aqui é, por quê? Por que do pobre você tira a cesta? Por que a cesta do pobre fica no Beit HaMikdash? E a cesta do rico você devolve? Ah, você vai dizer, lógico, óbvio. Essa daqui é uma cesta de prata, de ouro, é muito cara, tem que devolver para ele. Essa daqui é uma cesta que não tem valor nenhum, de palha, não. Fica com ela. Mas não é verdade. Porque se você for pensar, pode ser que é justamente o contrário. O pobre já não tem nada. Finalmente ele conseguiu um pouquinho de palha para fazer uma cesta. Isso vale para ele muito. Vai fazer falta para ele. Para o rico, uma cesta de prata, talvez ele tenha muito dinheiro. Uma cesta de prata para ele não tem nada. Ele compra outra. Por que a cesta do pobre fica no Beit HaMikdash? E a cesta de ouro, de prata, é devolvida. O Marvin explica que a cesta do pobre, ele não tem nada. Ele não tem dinheiro para comprar uma cesta. Esse pobre fez a cesta com as próprias mãos. O rico comprou a cesta pronta. Foi na loja de travessas de prata, ele comprou. O pobre sequer tem material para fazer. Então ele vai arrumar material para fazer uma cesta. Ele não tem. Sabe o que ele faz? Olha só, a Mishnah fala que ele usou Netzarim ou Aravá. Ele guardou a Aravá das quatro espécies que ele usou em Sukkot. Talvez ele pegou de mais algumas pessoas restos de Aravá para usar esses ramos para poder fazer a cesta. O valor agregado a estas cestas, que foram feitas com investimento, com dedicação, com alto sacrifício, vale muito mais do que aquela cesta linda de ouro que foi comprada só. Não teve grande esforço, grande dedicação. Por isso que Hashem quer ficar com a cesta do pobre. Não é que ele quer tirar do pobre e do rico devolve. A cesta do pobre tem um valor agregado que Deus fala, eu quero que isso fique no Beit HaMikdash. Isso é um mérito para essa pessoa. Quanto essa pessoa se dedicou para fazer essa cesta? Para Hashem. Hashem quer que fique com ela. Demonstra o quanto é querida para mim essa cesta que ele se dedicou para fazer. Do rico, ele não se dedicou tanto. Pode devolver para ele, deixa eu levar para casa a cesta. Daqui nós aprendemos o quanto o valor das mitzvot para Hashem está ligado ao investimento que nós fazemos e ao alto sacrifício que nós temos ao fazer uma mitzvah. Quanto mais nós investirmos na vontade, no desejo, na forma de fazer, se empenhar para fazer uma mitzvah, essa mitzvah tem um valor muito maior perante Hashem. Se nós estamos no mês de Elul, é um ponto a ser pensado e meditado quando nós estamos chegando em Rosh Hashanah. Tanto ao conceito de gratidão, o quanto nós temos que agradecer a Hashem por tudo que Ele nos fez ao longo do ano. E se, Deus nos livre, nós passamos por situações difíceis ao longo do ano, isso tem o seu lado positivo. Nós vamos saber valorizar muito mais no ano que vem as bênçãos que Hashem vai dar para nós. E também vamos nos empenhar mais ao fazer mitzvot para Hashem, ao sentar e estudar. Vamos tentar nos empenhar mais com alto sacrifício, com dedicação, colocar a mão na massa, fazer. Quanto mais você investir numa mitzvah, maior valor essa mitzvah vai ter perante o Criador.